Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. They rode us all the way to New Orleans.
Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com 12 anos de história e mais de 11 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. A propósito, queria mandar um fortíssimo abraço a todos os meus colegas de Esperato, em especial para o colega e ouvinte Kleber, lá de Ijuí, ouvinte assíduo e antigo aqui do Morning Galo. E a gente teve a oportunidade neste final de semana de fazer uma das coisas que eu mais gosto na vida, que é conversar, né? Neste evento realizado nesse final de semana, então lá no litoral norte do Rio Grande do Sul, em Capão da Canoa, um evento incrível, diga-se de passagem, e que inspirou a todos nós a começar 2023 acelerando com os dois pés. A gente deve ter novidades em breve aí, portanto, muito obrigado a todos os nossos colegas, colaboradores e sócios da Esperato Investimentos, que de certa forma mantém aqui a máquina rodando para a gente seguir produzindo este Morning Galo. Então acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho, tá legal? Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Janis Joplin nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 16 de janeiro. Faltam 350 dias para acabar o ano e 32 dias para o carnaval. Muito bem, são 5 horas e 39 minutos, 23 graus aqui em Itapema. Hoje é dia do cortador de cana-de-açúcar e essa data tem como objetivo promover uma reflexão sobre as condições de trabalho nesse setor, em que a escravidão esteve sempre presente aqui na terra descoberta por Cabral, que utilizou-se do trabalho escravo, lembre-se, né, desde o início da nossa colonização, sendo o Brasil o último país do mundo ocidental a abolir o regime escravocrata. Nunca é demais lembrar, né, o que só aconteceu no século XIX, após o imperador Dom Pedro II não resistir mais à intensa pressão da Inglaterra e de outros países europeus e da própria sociedade brasileira da época para libertar os negros. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude compartilhando com um amigo e uma amiga para somar-se às outras 12.452 pessoinhas que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe_ST. E é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha. Vamos operar! Bem, vamos em frente. As ações asiáticas abriram a semana de forma mista, enquanto os futuros em Wall Street operam levemente no terreno negativo, com os investidores avaliando as expectativas de redução da inflação, alimentando novamente a procura por ativos de maior risco. Os mercados financeiros e agrícolas dos Estados Unidos não operarão nesta segunda-feira, devido ao feriado de Martin Luther King, que é comemorado sempre na terceira segunda-feira de janeiro no país. É bom lembrar que nos Estados Unidos tem esse costume, né? Alguns feriados, eles não têm data específica, eles são marcados para segunda-feira, que é justamente para reforçar a importância destas datas. É o caso do feriado de Martin Luther King. Bem, o dólar caiu contra as moedas dos mercados emergentes e também do G10, refletindo as apostas de que o Federal Reserve deve diminuir mesmo o ritmo de aumento de suas taxas de juros agora na reunião de 1º de fevereiro. O índice de referência da MSCI para ações asiáticas reduziu os ganhos anteriores com a queda das ações listadas em Hong Kong, enquanto as ações da China continental mantiveram-se em alta. Os investidores estão cogitando uma nova surpresa, entre aspas, do Banco do Japão quanto à definição de sua política monetária nesta quarta-feira. O iene se fortaleceu para níveis vistos pela última vez em maio do ano passado e o rendimento dos títulos de referência de 10 anos do Japão subiu acima do teto de 0,5%, indicado pelo BOJ, né, o Banco Central Japonês, pelo segundo dia consecutivo. O impacto do aumento das infecções por Covid na China segue no radar dos investidores, mas não o suficiente para conter o índice Xangai, que registrou ganhos acima de 1%. A Organização Mundial da Saúde instou a China a compartilhar informações mais detalhadas sobre a propagação do vírus após o anúncio do governo de que quase 60 mil mortes estão relacionadas, né, com a Covid neste último mês. Lembrando que a gente vinha batendo nessa tecla aí há algumas semanas, pois agora saiu um número que é muito acima daquilo que se conhecia até então. Bem, por aqui a semana abre com a notícia de que a Lojas Renner estaria aí em negociações preliminares para comprar as operações da C&A aqui no país, de acordo com o colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim, que é um cara pra lá de bem informado. Hoje a Renner vale quase 20 bilhões na bolsa brasileira contra 750 milhões da sua concorrente, a C&A, que acumula já uma queda aí de 86% desde que abriu capital no ano de 2019. Atualmente a Renner tem 663 lojas espalhadas pelo país, contra 331 da C&A. As duas empresas, por enquanto, ainda não se manifestaram oficialmente sobre o negócio. E agora, ao som de Charlie Brown Jr., vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. Começamos pelo Estadão. Mercado espera aberturas de capital após jejum em 2022. Veja as principais apostas. Incerteza sobre política fiscal e taxa de juros ainda são entraves que geram dúvidas entre analistas. CTG Brasil, Aegea e BRK Ambiental seguem como as mais cotadas para encerrar a seca de ofertas. Desmonte de acampamentos em frente a QG gera conflito de versões entre Distrito Federal e Exército. Mais um ex-comandante da Marinha sai de grupo de WhatsApp confirmando racha. Lula dá a impressão de não ter um projeto de governo e sim um de vingança. É a coluna do J.R. Guzzo. Explosão em clube de tiro em Manaus deixa ao menos 4 mortos e 1 ferido. Um homem com 90% do corpo queimado foi encaminhado ao hospital, onde passou por cirurgia. Lula troca comando da EBC. Cobertura de atos golpistas desagrada ao novo governo. Nova presidente interina, Kariane Costa, chegou a acusar a gestão indicada por Jair Bolsonaro de assédio. Rombo nas Americanas afeta clientes do Nubank, que aplicavam em fundo de renda fixa. BTG ataca acionistas das Americanas e acusa varejista de agir de má fé. Que títulos de renda fixa devem estar na sua carteira em 2023? Especialistas listaram 5. Coluna aqui do E-Investidor, do Estadão. Alunos de medicina da USP apontam desvio de quase R$1 milhão de comissão de formatura. vamos para a Folha de São Paulo. Métodos de Alexandre de Moraes ganham força após ataque golpista e ampliam debate sobre limites jurídicos. Ministros de Lula deixaram governos com recordes de desmatamento. No Maranhão, de Flávio Dino, e na Bahia, de Rui Costa, índices são os maiores em 10 anos, segundo INPE. Onipresença de Janja inclui posses, reunião com governadores e mensagens à Polícia Federal. Ataque golpista tem digitais da Lava Jato, diz pesquisador. Policiais e agentes LGBTQI+, narram perseguições, doenças mentais e falta de apoio. Davos começa com medo de recessão global e Brasil procurando virada. Haddad e Marina Silva vão tentar vender o país como destino seguro para investidores. Morte de Bento XVI deixa conservadorismo da Igreja Católica sem rumo certo. Ex-chefe da PM do DF diz que exército impediu prisões e cita militar de férias no 8 de janeiro. Peru prorroga estado de emergência em meio à alta reprovação de presidente. Queda de avião deixa ao menos 68 mortos no Nepal. Jorge Santos pode ser expulso se violou lei de campanha, diz líder de comitê na Câmara. Fiesp tem assembleia decisiva nesta segunda, entenda a crise. Reunião foi pedida por sindicatos que se opõem ao atual presidente Josué Gomes. Vamos para o Valor Econômico. Ação para caçar direitos políticos de Bolsonaro pode ser julgada pelo TSE em março. Bancos decidem ir à justiça contra a suspensão de cobrança de dívidas. Auditores ficarão mais rigorosos, diz ex-CVM. Americanas é a verdadeira missão impossível de Sérgio Rial. Pandemia concentrou riqueza global. Oxfam sugere taxar fortunas. Restrição na transmissão de energia afeta a geração das usinas do Madeira. Nas ruas de Nova York, lojas físicas ampliam espaço para um mundo digital. Vamos agora de O Globo, coluna do Fernando Gabeira. Extrema-direita do Brasil luta contra a ditadura da realidade. Coluna do Miguel de Almeida. Ao contrário da ditadura, golpistas presos não estão em local ignorado. Coluna do Irapuã Santana. Amostra de terrorismo doméstico. Coluna de Joaquim Ferreira dos Santos. O sonho murcho na padaria de Bolsonaro. Cenas inéditas. Imagens da câmera de segurança revelam violência no Planalto. Depois de trocar menos de 10% dos cargos do GSI, presidente Lula agora quer mudanças. Apesar da desconfiança no entorno do petista, só 7 de 80 cargos de confiança têm novos ocupantes. Coluna de Lauro Jardim, Lula exonera o presidente do Banco do Brasil e nomeia a primeira mulher para comandar o banco. Coluna da Malu Gaspar, o cálculo político do PT para Bolsonaro ficar inelegível. Processos terão novo relator. Augusto Aras promove guinada na PGR e agora mira atos golpistas. Lideranças do PL, partido de Bolsonaro, buscam aproximação com Alexandre de Moraes. É a coluna da Bela Megali. Interventor do Distrito Federal. Invasores terroristas feriram 44 policiais e quase mataram um PM. Bancos devem iniciar batalha judicial para liberar cobranças de dívidas. Isso aqui em relação à crise das Americanas. Caso Marielle. Dados do Google enviados ao GAECO pode levar aos mandantes do crime. Vamos para o Poder 360. Hotelaria lidera gastos do cartão corporativo desde 2006. Americanas precisará reestruturar seus negócios, dizem analistas. Invasão aos três poderes completa uma semana, relembre. Governo anuncia programa de busca ativa no Bolsa Família. Peru estende estado de emergência por 30 dias em Lima e 6 regiões. Biden declara situação de catástrofe na Califórnia e no Alabama. México proíbe propagandas de cigarros e consumo em áreas públicas. Ocidente entregará mais armas pesadas à Ucrânia, diz OTAN. Ministério Público Federal realizou 789 audiências de custódia de radicais até sábado. Vamos para o portal Metrópolis. Preso, ex-comandante da PMDF, fala à justiça. Tudo apontava para um ato pacífico. Os argumentos de Bolsonaro no caso Anderson Torres. Bolsonaro tem novo advogado nos inquéritos com Alexandre de Moraes. Vídeo: Bolsonaro faz primeira aparição após internação dos Estados Unidos e diz que está bem. Ibanez nega fake news e diz que não saiu do país. Estou na minha casa. Capelli chama invasores treinados de verdadeira organização criminosa. Lula proíbe ministros de entrar com celular no gabinete presidencial. Quem tem, tem medo, né? General brasileiro chefiará a missão no Congo. Foco é proteger civis. PL já dá inelegibilidade de Bolsonaro como certa e mira em Michele. Ataque no DF. Vídeo mostra o homem destruindo o relógio de Baltazar Martinot. Vamos para o The New York Times. Um ano após discurso inflamado sobre direito de voto, Biden faz agora um discurso silencioso. Vamos para o The Washington Post. Vamos lá. A tentativa da China de deixar a Covid para trás pode determinar o destino da economia global. No Financial Times, o que o fim da revolução do xisto nos Estados Unidos significaria para o mundo. E agora vamos direto para os aniversariantes do dia, porque esse 16 de janeiro marca o nascimento do nosso saudoso José Eugênio Soares, né? O Jô Soares, que nasceu em 16 de janeiro de 1938 em São Paulo e faleceu no ano passado, em 5 de agosto. Ele foi um humorista, um apresentador, um escritor, um dramaturgo, diretor teatral, ator, músico e artista plástico brasileiro. Ganhou imensa notoriedade no comando do programa de televisão, em formato de talk show aqui no país, como o Jô Soares 11:30, que ficou no ar nos anos de 1988 até 1999 no SBT, além do programa do Jô entre 2000 e 2016 na Rede Globo. Nos fatos históricos, no ano de 1605, em um 16 de janeiro, era publicado em Madrid a primeira edição de El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha, o primeiro livro aí de Don Quixote, do autor Miguel de Cervantes. O livro é composto por 126 capítulos, divididos em duas partes. A primeira, essa, surgida em 1605, e a outra em 1615. A coroa espanhola patrocinou uma edição revisada em 4 volumes a cargo de Joaquim Ibarra. Iniciada em 1777, concluiu-se em 1780 com uma tiragem inicial de 1.600 exemplares. O livro surgiu em um período de grande inovação e diversidade por parte dos escritores ficcionistas espanhóis e parodiou romances de cavalaria, que gozaram de imensa popularidade no período e na altura já se encontravam em declínio. Nessa obra, essa paródia do Miguel de Cervantes apresenta uma forma invulgar. O protagonista, já de certa idade, entrega-se à leitura desses romances, acaba perdendo o juízo e acredita que tenha sido historicamente verdadeiros, decide tornar-se um cavaleiro andante e por isso ele parte aí pelo mundo e vive o seu próprio romance. Enquanto narra os feitos do cavaleiro da triste figura, Cervantes satiriza os preceitos que regiam as histórias fantasiosas daqueles heróis. Don Quixote é considerada a grande criação de Miguel de Cervantes e o livro é um dos primeiros das línguas europeias modernas e é considerado por muitos o expoente máximo da literatura espanhola. Bueno, vamos para o ano agora de 1991, quando em um 16 de janeiro tinha início a primeira guerra do Golfo Pérsico, que durou 43 dias. A guerra do Golfo teve como estopim a invasão do Kuwait por tropas iraquianas. Essa invasão aconteceu na segunda metade de 1990 e motivou que uma coalizão internacional fosse formada com o intuito aí de expulsar as tropas iraquianas do território do Kuwait. Por meio de bombardeios aéreos e ataques terrestres, a coalizão internacional conseguiu expulsar as tropas iraquianas do Kuwait depois de 40 dias de operação. Alguns historiadores entendem que essa ação militar, encabeçada pelos Estados Unidos, contra as forças de Saddam Hussein, né, o governante do Iraque à época, foi a primeira etapa de um conflito que se estendeu até 2003. Por isso que alguns historiadores entendem esse confronto como a primeira guerra do Golfo, uma vez que novas ações americanas foram tomadas em 2003, mas isso é uma outra história. Chegamos ao fim do nosso Morning Galo desta segunda-feira, 16 de janeiro, agradecendo a tua paciência, a tua audiência e me desculpando pela voz aí que tá meio balhada, né? Porque o fim de semana aí, o trago não foi nada fácil, foi um tragoléu do caramba, né? Mas vamos em frente, começar a semana aí com o pé direito e amanhã devo estar mais recuperado, tá bom? A todos uma boa semana, bons negócios e eu volto mais tarde com o nosso call de fechamento. Tá legal? Fechado? Então até mais, um grande abraço, tchau, fui!